Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia a todos. São Paulo.
Bom dia, doutor Sérgio.
Doutor Sérgio, a gente teve aí, né, nos últimos dias, a prisão do Roberto Jefferson, né? Ele que foi preso preventivamente por falas consideradas antidemocráticas. Isso levanta aquela dúvida, né? Existe algum limite para a gente expressar a opinião da gente? Como é que a gente pode saber se aquilo que a gente falou pode, inclusive, terminar aí numa prisão?
Patrícia, existe sim, ou existem limites. E, na verdade, não pode ser diferente, porque a liberdade de opinião, de expressão, ela tem que ir até certo ponto em que não ofenda uma pessoa, não desqualifique alguém na sua honra, ou atribua a uma pessoa a prática de um crime. Então, a liberdade de expressão ou de opinião é um valor muito precioso e importante em qualquer país democrático e deve ser preservada a qualquer custo, vírgula. Ou seja, nós temos que preservar esse valor. Contudo, nós não podemos jamais admitir algo que fuja da livre manifestação do meu pensamento, da minha opinião. Então, vamos lá. Um governante, seja um prefeito, um governador, ou um legislador, um deputado, ou mesmo um juiz, uma autoridade, que é o nosso cerne aqui da nossa conversa, toma uma decisão, uma atitude que eu considero errada, eu tenho todo o direito de criticar. Agora, quando eu saio do campo da crítica à forma ou ao que aquela pessoa decidiu, e eu entro naquele ataque bastante incisivo contra a honra, a imagem da pessoa, eu digo, esse camarada fez isso porque ele é corrupto e ele está com má intenção, ele quer derrubar isso, aquilo, aí eu já passo a ter as consequências que podem vir sobre mim. Então, o limite da liberdade de expressão é quando eu saio do campo das minhas opiniões e entro no campo da ofensa, do ataque deliberado contra a imagem, contra aquela pessoa, às vezes até atribuindo a ela algum tipo de comportamento criminoso. Aí, neste caso, Patrícia, eu estou sujeito a ser processado criminalmente e até civilmente por perdas e danos.
Doutor Sérgio, existe uma questão também em torno, quando a gente fala especificamente aí do Roberto Jefferson, com relação à apologia ao crime. O que eu estou querendo dizer? Quando aparece algum jovem nas redes sociais, com arma, esse tipo de coisa, todo mundo fala que ele está errado, que não sei o quê. O Roberto Jefferson, logicamente existe uma questão aí de liberdade de expressão, uma linha tênue, uma dúvida imposta na cabeça de muita gente, é muito mais entendida do assunto como eu, gente como o senhor, por exemplo, mas existem alguns vídeos dele em que ele insinua a possibilidade das pessoas cometerem crimes contra policiais, por exemplo. Quando ocorreu aquela discussão sobre deixar igrejas abertas ou não, ele chega a dizer, quando o homem aparecer na fiscalização, esses homens, atire, ou reaja, ou faça isso ou faça aquilo, no sentido de impedir, por exemplo, uma fiscalização. Quem faz esse tipo de trabalho, né, quem fazia esse tipo de trabalho quando eram impostas medidas mais restritivas, eram policiais, guardas municipais. Isso daí é querer induzir o cidadão a cometer um crime, não?
Ah, sem dúvida, Paulo Rogério. Até porque eu acredito que todas as pessoas que têm o mínimo do bom senso, sejam conservadoras, comunistas, da esquerda, direito, do centro, o que for, mas quem tem um mínimo de bom senso vai ficar horrorizado com a muita coisa que Roberto Jefferson fez. Não dá para concordar. E no caso específico do que você citou, há sim uma apologia, uma incitação à prática criminosa, que aí você já sai e já ultrapassa a linha da liberdade de expressão, porque eu estou incitando as pessoas, e eu não sou, no caso dele, não é um qualquer, é um presidente de um partido muito tradicional, de expressão no cenário nacional, que já foi deputado, que tem uma voz muito ouvida, de certa forma, ainda respeitada por alguns setores da sociedade. Então, essas atitudes dele realmente têm que ser reprimidas. A grande questão, no caso Roberto Jefferson, Paulo Rogério, é a prisão preventiva. Essa, na verdade, é a maior polêmica, porque muitos juristas, advogados, membros do Ministério Público, promotores, juízes, muita gente está dividida se ele deveria ter sido preso preventivamente ou continuar a ser investigado, responder a um processo criminal, mas sem haver uma censura prévia e sem haver essa prisão. Essa é a grande polêmica, porque que ele deveria ser alvo de apuração, de inquérito e ser processado criminalmente, inclusive, disso eu não tenho a menor dúvida. A questão é que, será que ele poderia ter sido preso preventivamente, não teria sido um excesso? Essa é a grande questão.
O fato dele já ter sido ali preso outras vezes, né? Isso pode ter pesado nessa decisão?
Patrícia, eu acho que não, porque, na verdade, que foi lá naquele chamado mensalão, ele já pagou aquela pena, então ele cumpriu uma parte da pena na cadeia, efetivamente, depois foi para a prisão domiciliar e, por força de lei, obteve perdão judicial. Então, aquilo não pesou, aquilo ele errou e já pagou. A questão é que o clima está muito acentuado, há um nervosismo muito grande nessa briga de poderes, especialmente em nível federal, e mais ainda entre o judiciário e o executivo lá na cúpula, ou seja, governo federal e Supremo Tribunal Federal, há esse conflito que está escancarado e que é muito ruim para o país. Eu vou acrescentar uma coisa, Patrícia. A grande verdade é que as pessoas às vezes se esquecem disso. Eu não estou aqui apoiando a decisão do ministro que mandou prender o Roberto Jefferson, porque eu pessoalmente acho que a prisão preventiva, neste momento, ela realmente é questionável, precisaria ser melhor debatida. Mas o que as pessoas às vezes esquecem é que, apesar de serem três poderes, o legislativo, judiciário e executivo, tem que ter harmonia, equilíbrio entre eles, mas, de fato, a última palavra é do judiciário. Então, no sistema chamado tripartite, três poderes, em qualquer país democrático, o controle final dos atos dos membros do executivo e do legislativo, o controle é feito por um juiz. Porque, vamos lá, um prefeito de uma cidade pequenininha baixa lá um decreto, a Câmara de Vereadores vota, aprova, etc. E o que eu estou dizendo aqui, esse exemplo, acontece a todo tempo. Então a Câmara vota lá uma lei, o prefeito sanciona uma cidade pequenininha, e alguém vai diante de um juiz e diz assim: essa lei é inconstitucional, está errada, tem que ser revogada. E o juiz, se entender dessa forma, ele tem o poder para desfazer, ou seja, para suspender, revogar, tirar os efeitos daquela lei. Em nível federal, trazendo agora para o cenário nacional, é a mesma coisa. Então, nós quisemos isso, o Brasil quis isso na sua Constituição Federal. A palavra final, o controle dos atos é do judiciário, ponto final. Agora, é claro que quando o Supremo, em tese, comete um erro, mas você vai recorrer a quem? Não tem mais a quem recorrer, mas é assim que funciona. E, como dizem, a democracia, esse tipo de poder, esse tipo de divisão de poderes, é a menos pior entre as piores. Ou seja, mesmo assim funciona. Nós não temos uma alternativa melhor. E é isso que tem que ser aceito.
Uhum. E essa prisão, quando fala prisão preventiva, é aquela sem prazo ali para terminar.
Sem prazo para terminar, eu até acredito, Patrícia, que é exemplo do que ocorreu com aquele deputado Daniel Silveira, que foi preso também. Esse aí proferiu impropérios terríveis também contra ministros do Supremo. Eu acho que daqui a algumas semanas ele deve ir para casa, deve dar uma aliviada nisso, mas eu não consigo ver que por hora ele vá conseguir sair da prisão, não. Eu acho que ele vai ter que... O difícil é ver achar que ele vai mudar, né, a postura dele.
Uhum.
Apenas a título de curiosidade, a defesa do ex-deputado Roberto Jefferson chegou a declarar para a imprensa que existe a possibilidade deles denunciar o caso para a Organização dos Estados Americanos, ou seja, recorrer a uma corte internacional.
É verdade que na prática não tem nenhum tipo de valor, Paulo Rogério. Foi aquilo que o ex-presidente Lula fez quando a época tinha sido condenado, que isso já foi anulado, mas enfim, ele recorreu a essas organizações internacionais que não têm nenhum tipo de ingerência nos países. Então, isso é uma denúncia meramente de caráter político, para dar manchete, mas não tem nenhum tipo de praticidade efetiva, ou seja, não vai resolver absolutamente nada. Só o Supremo pode revogar esse decreto de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson.
Ô, doutor Sérgio, só para a gente poder fechar a questão, às vezes o ouvinte sintoniza a rádio no momento do meio da discussão ou coisa desse tipo, você ouvinte pode mandar sua dúvida aqui sempre, né, para os nossos comentaristas, o 997-468-120, por meio de mensagens de texto e de áudio, aqui no nosso WhatsApp, assim como fez o Oséias. Só para a gente fechar a questão, o senhor já trouxe algumas explicações, mas para a gente fechar o assunto logo, vem a dúvida aí do Oséias. Vamos ouvir.
O Supremo não está legislando? E quando ele disse que quando o Supremo erra não tem a quem recorrer, não seria o Senado Federal ou está todo mundo preso na mão do Supremo?
Está aí a dúvida do Oséias.
Eu vou responder rapidamente, Oséias, obrigado pela sua mensagem. É verdade, aí é uma outra questão, mas vale essa crítica. O Supremo, infelizmente, tem tido a prática de, quando em vez, de dar decisões que são, na verdade, leis. E não é papel do judiciário legislar. O judiciário aplica a lei, interpreta e aplica a lei. E, na verdade, o único controle que existe não é sobre o Supremo. O Supremo não tem controle. Quem pode ser controlado é o ministro. Um ministro feito individualmente, que é no caso do impeachment, de que o Senado Federal pode processar e pode julgar. Ou seja, um ministro do Supremo pode perder o seu cargo através de um processo de impedimento no Senado Federal. Mas nada se pode fazer contra a instituição Supremo de forma coletiva e geral, senão se atentaria contra o próprio Estado de Direito.
Está mais ou menos dentro do que falou aqui o Souza também pelo WhatsApp. Ele registra que quando o STF toma atitudes fora da Constituição, não está cometendo um crime. Aí, no caso, seria um ministro, por exemplo, como o senhor disse, né?
Não. Sabe por quê? Porque, na verdade, o juiz, eu não estou falando só do Supremo, não. O juiz, de uma forma geral, ele tem liberdade, ele deve decidir de acordo com a consciência dele, com aquilo que ele interpreta diante dos fatos, e ele não pode ser punido, mesmo que tenha entendido de forma totalmente errada. Senão o sistema, Paulo Rogério, não funcionaria. Então o juiz tem que ter essa liberdade de decidir, e ele não pode ser punido, a não ser que ele tenha recebido alguma influência externa, aí é outra história.
Tá certo, doutor Sérgio, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente, só lembrando os ouvintes que quinta-feira o senhor está de volta também às 11h10 da manhã.
Perfeitamente. Um abraço, bom dia.